Aqui estão agora os volantes mais pilotas do mundo para realizar mais uma corrida maluca. Uma disputa pelo título de volante mais piruta do mundo. Aí estão eles, alinhando. Primeiro o carro de linhas arrojadas de Peter Perfeito. Em seguida, Rufo Lenhador e Dentes de Terra. Na posição seguinte, o carro tanque do Sargento Bombarda. Logo depois, o carro da Quadrilha da Morte e a Prova de Bala. Esse inventor genial, professor aéreo, no seu carro cheio de truques. Ah, que gracinha! Essa é a velocidade charmosa, a boneca do volante. Atrás dela, os irmãos Rocha em seu carro de pedra, o cupê mal assombrado e o varão vermelho. E aí está o Tio Tomás, o campeão de Brejo Seco e o seu assento copiloto. Logo atrás vemos a máquina do mal com seu volante malicioso e cheio de mais impressões. Dick Vigarista e o seu ajudante Butler sempre prontos a aplicar um golpe sujo. Atenção, partiram!
Senhoras e senhores, e bem-vindos ao primeiro episódio da Season 2 dos Podcrastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e comemorando aqui comigo com champanhe barato, lentilha e rabanada estão Roberta Maná.
Olá.
Rodrigo Montalhão.
Fala pessoal, aqui é o Rod e eu queria ter todos os itens que a gente vai comentar nesse podcast.
Boa, boa. Eu Vesse Parente.
Ho, 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 feliz Páscoa.
Meu Deus.
E Tibério Velasquez.
Ei, pessoal, esse ano é ano de Copa do Mundo. Vai, Espanha!
Ah, não, cara!
Pô, cadê o fantasma de 50, cara?
Deixa eu ficar aqui, Tibério. No nosso programa especial de hoje, a gente vai falar de duas coisas que a gente adora ver no cinema. Os top 10 carros mais incrementados e os top 10 gadgets mais maneiros. Mas antes eu quero perguntar pra vocês uma coisa. Aproveitando que acabou 2013, o que vocês acham que foi de mais surpreendente e de mais decepcionante no cinema e na TV? Vamos começar pelo nosso crítico de cinema oficial. Elvis, fala aí. O que mais te impressionou no cinema?
Pra mim, os melhores filmes do ano foram Gravidade e Django Livre. Django Livre estreou em janeiro, tá? Não se esqueçam que Django Livre é desse, aqui no Brasil é desse ano ainda. Mas se for pensar em surpresa, a melhor surpresa pra mim foi Mama, que era um filme que, assim, de gente desconhecida, que ninguém sabia qual era. E um roteiro, o cara fez um curta pequenininho e o curta funcionou. E aí depois virou um longo e foi maneiro.
Bacana, bacana. E você, Roberta? Sua opinião?
Eu gostei muito do Iron Man. Pra mim foi uma belíssima surpresa. Saí do cinema muito bem impressionado com o filme.
Bacana. E teve gente que não gostou, né?
Teve, na verdade, acho que foi até isso. Como tinha tido muita crítica negativa, eu fui pro cinema com uma expectativa muito baixa, porque tinha muita gente falando mal do filme. Talvez tenha sido por isso que eu saí tão bem impressionado do filme.
Tibério.
Esse ano foi complicado, cara. Tem muito filme maneiro aí, né? Mas eu vou dizer assim, como surpresa, é um filme que eu fui ver porque segunda-feira é dia de cinema e não tinha outro filme passando. Aí eu fui ver Os Suspeitos do Wolverine, quer dizer, do Hugh Jackman. E gostei muito do filme, cara. Assim, achei que foi surpreendente. Eu não tinha noção do que era o filme e fui ver mesmo e foi muito bom. Mas posso dar um comédia?
Já gastou sua ficha. Vai falar,
cara. Cara, mas eu queria falar que Desistente também é muito maneiro, assim. Também vi sem expectativa nenhuma e me diverti bastante vendo ele. Acho que a galera tem que ver.
Que filme é esse?
Esse era o que tava na minha lista dos piores, mas tudo bem.
Eu vi isso sempre, cara.
É um filme divertido, cara. Assim, eu acho que...
É aquela comédia que o Seth Rogen escreveu pro pessoal, cada um interpretar, fazendo piada sobre eles mesmos.
Bom tempo que eu não vi um filme de comédia que eu ria. Acho que os filmes de comédia estão meio fraquinhos, eu gostei.
E você, Rod?
Então, tirando os famosos que todo mundo já esperava que fossem ser bons, né? Tipo Iron Man, né? O Thor, Star Trek, enfim. Um que foi surpresa, né, pra mim, foi um filme chamado Dark Skies. Ele começa como um filme de terror e vai evoluindo pra um filme sobre alienígenas de ficção. E é um filme muito bom, assim, te mantém preso o tempo todo. E foi uma boa surpresa, cara. Eu recomendo aí pra todo mundo.
Eu vou ser clichê, eu gostei tanto de Gravidade que eu não tenho como não citar. Eu ia citar alguns outros, mas esse me surpreendeu demais. Eu não sabia o que era, eu também vi no IMAX, já ajudou pra caramba também. E eu fiquei extremamente angustiado com a situação. Não esperava nada daquilo da Sandra Bullock. Na verdade, quando eu soube que era um filme de espaço com ela, eu já fiz aquela referência automática ao Speed, né? Falei, caramba, vamos ver o que vai rolar. Mas pô, o filme foi incrível. Apesar de eu não ter lembrado, o Elvis lembrou bem agora, do Django. E pra mim foi o melhor filme do Tarantino que eu já vi até hoje. Mas
Django é muito bom.
Django concordo.
Muito bom. Mas não sei se o Gravidade é porque tá mais próximo, não sei qual foi. Hoje, eu fazendo esse retrospecto, eu acho que eu fico com ele.
E uma das coisas engraçadas sobre o Django foi que muita gente na sala onde eu assisti começou a sair no meio do filme. E nas cenas de violência. Então eu ficava parada pensando, cara, será que essa galera não sabe quem é o Tarantino? Não sabe o que veio ver? O que que tá acontecendo aqui?
Ah, fala
assim. Achei muito engraçado.
E de pior? Vamos lá, vamos voltar pro Elvis. Manda o teu pior aí, cara.
É pra dizer o que é pior ou a decepção?
É a decepção.
Porque assim, o pior, por exemplo, Apenas Deus Perdoa é uma porcaria, mas eu já sabia que ia ser uma porcaria porque assim, é como se fosse uma continuação de Drive. A Viagem, também, só você ver você ler alguma coisa sobre a produção, você já sabia que ia ser ruim. Agora, decepção mesmo, pra mim, a maior foi o Duro de Matar 5. Porque o John McClane é um herói maneiro pra caramba, o primeiro filme é sensacional, os outros não são ruins, e o quinto filme acabou com o personagem. E ainda preciso citar como filmes ruins do ano, Indomável Sonhadora, que concorreu um monte de Oscar, eu achei muito ruim. E aquela comédia Para Maiores, que também era meio óbvio que ia ser ruim.
Cara, o Elvis não consegue falar só, cara.
Meu Deus,
pra citar um, né, cara?
Mas eu disse que ia ser rápido, foi rápido.
Tá certo. O problema é que você de novo queimou o meu voto, né? Eu também achei. Deixa eu falar logo eu. Cara, também achei que foi o Duro de Matar. Eu fui lá pra ver o John McClane e podia não ter. Saí como se tivesse assistido aquele Indiana Jones horroroso que teve o último. Então, realmente podia não ter tido.
Peraí, você não gostou da Última Cruzada, GG? Porque pra mim, última
é verdade, eu vou passar a pensar dessa forma. É uma trilogia.
Fica pra si, cara.
Indiana Jones é uma trilogia. Eu vou passar a considerar dessa forma.
O Duro de Matar fica muito pior do que o quarto Indiana Jones, vai.
E você, Roberto? O que te decepcionou?
Star Trek Into the Darkness. Podem...
Puxa, sério?
Olha isso, hein?
Logo você? Pior.
Mas justamente por ser uma fã de Star Trek, eu detestei o filme. Basicamente porque ele ignorou o que é Star Trek.
Mas isso acabou levando também a conquistar muita gente, né?
Eu.
Eu acho que se as pessoas começarem a assistir o que é de verdade Star Trek, eu acho que é um mérito. E ele, acho que ele fez uma coisa legal agora, que foi sair, que foi deixar a saga Star Trek em paz. O que me deixa triste é que agora ele pegou outra saga que eu adoro, que é Star Wars. Então, tipo assim, essa foi uma notícia de ser muito triste e muito feliz ao mesmo tempo. Eu não sabia o que eu fazia, se eu pulava ou se eu chorava quando eu li isso. Vamos ver o que vai sair.
Ainda mais com essas especulações do elenco original fazendo parte do filme, né? Isso é muito legal.
Isso eu acho legal, isso eu acho muito bacana.
Tá certo. Vamos lá, Rod.
Então, a minha maior decepção foi Se Beber Não Case 3. O filme é muito ruim, tá? Se Beber Não Case, ele conseguiu recuperar um pouco daquela coisa de comédia de Hollywood, de blockbuster, né? Que todo mundo comentava, virou meme e tal. E, cara, assim, mas nada funcionou nesse 3, cara. O filme não é engraçado. O elenco, que era tão bom junto, tá perdidaço. Assim, é tudo errado. Nada funciona. Não vejam e ignorem que ele existe, cara. O filme é muito ruim.
Acho que a fórmula, né, se esgotou. Eles fizeram o 2 igualzinho o primeiro e, de repente, pro 3 não já era demais.
Pode ter sido. Mas enfim, tudo que funcionou nos outros não funciona nesse. Então, essa foi a maior decepção desse ano pra mim.
E você, Tibério?
Pô, cara, eu sou um cara que eu tenho um pouco de dificuldade de criticar as coisas, assim. Tudo que eu vejo, eu gosto. Eu sou meio maluco mesmo. Então, o melhor pior filme de 2013 foi Sharknado. Então, assim, é o pior filme que você tem que ver em 2013, cara. Sharknado junta uma galera, uma pipoca e um pouco de paciência pra rir pra caramba. Ele não é pra ser engraçado, mas é muito engraçado.
Conta um pouquinho aí.
Só explica rapidamente do que se trata. Que acho que você não vou nem acreditar.
Um tornado com tubarões. Vai explicar mais?
Não, cara, tem um tornado no oceano, ele consegue carregar todos os tubarões pra dentro da cidade, eu não lembro, Los Angeles. E aí, tipo, começa aquele furacão de tubarões invadir a cidade, a galera fugindo, tubarões atacando todo mundo dentro do tornado.
Mas os tubarões continuam
genial,
vivos
genial.
No
continua.
Ar, é isso?
Isso,
é porque a água tá gerando junto, eles estão ali, tipo, surfando naquele no parado, entendeu?
E o pior é que eles estão lá no ar e eles estão continuam atacando. Eles olham pra você no meio do ar e eles atacam. O helicóptero chega perto e eles atacam o helicóptero. Eles descobrem que pra acabar com o tornado eles têm que jogar uma bomba dentro do tornado. Aí eles pegam o helicóptero e vão até o tornado pra jogar uma bomba.
Ah, mas é que você nunca viu o pessoal jogando bomba em tornado, pô. Isso acontece direto, pô.
Quem nunca, né?
Milhares de tubarão sobrevoando Los Angeles. Normal isso. Muito bom. Muito ruim, quer dizer. Ou bom, sei lá.
Genial, genial. Vamos passar pelas séries rapidinho, mas vamos deixar isso bem curto pra gente ir logo pro que interessa, pra gente falar de carro. Rod, o que você achou de legal e de pior rapidinho na TV?
Tá, de legal, é a série Orphan Black, é uma série de canadense que envolve clonagem e, cara, é uma série muito boa, recomendo, a atriz é excelente, trabalha muito bem, a série é muito boa e é curta, são 8 episódios só, vale a pena. É, decepção, a gente já comentou no episódio passado sobre Marvel, que, aliás, se vocês não viram ainda, baixem, ouçam, que tá muito bom. É, Agents of S.H.I.E.L.D., cara, é a série da Marvel, a gente esperava muito mais do que a série é, como a gente comentou, é os estagiários da S.H.I.E.L.D., né, cara, então tem que melhorar muito.
É isso aí. Roberta?
Série Queen não tem. Não assisto muita série nova. Série boa, eu tenho pra comentar o último episódio de Doctor Who, que foi passado no ar no dia 23 de novembro. Excepcional. Bom trabalho do Moffat, after all.
É, Tibério?
É assim, eu queria falar 3 séries, mas é rapidinho, eu juro que é.
Ai, fala, Elvis.
A primeira. Não. A primeira foi a última temporada do Game of Thrones, que foi muito boa, cara. O Red Wedding foi sensacional. Agora, como final de série, The Office terminou esse ano também, foi muito
bem
legal
lembrado,
o final.
Bem lembrado.
A série tava meio decadente, tudo mais, com a série do Michael Scott, etc. E o final foi muito maneiro. E como novidade, eu gostei de Bates Motel, que é a história do assassino do Psicose. E, assim, conheceu um pouco do passado dele como moleque. É interessante, cara, assim, vale a pena. E como decepção, eu posso falar que eu comecei a ver The Fallen, todo mundo gostou pra caramba, mas eu não aguento ver aquele monte de FBI retardado que não consegue pensar fora da caixa, tá correto? E, tipo, não dá, cara, pra acompanhar. Assim, eu parei mesmo, assim, eu queria até voltar, mas não dá. Eu acho que é isso mesmo.
Beleza.
Ah, rapidinho, já que o Tibério falou mais de uma, eu quero falar mais uma também.
Ah, tá, eu também quero.
Abriu precedente.
Recomendar, porque é boa, cara. É a Da Vinci Demons também, eu recomendo, é muito legal. Sobre o Leonardo da Vinci na infância, que é um período que quase ninguém conhece, tem pouco registro, e vale a pena ver. Do canal Stars, mesmo do Spartacus, então é bem legal, pode ver.
Essa eu vi também, é legal.
Engraçado, esse eu vi o piloto e não gostei. Achei meio bobinho. Mas vamos lá, Elvis.
É, de série ruim, a decepção foi a S.H.I.E.L.D. também, em conjunto com todo mundo. E eu vi poucas séries esse ano. Acho que uma que eu vi que eu posso citar como algo legal foi o Spartacus, que terminou bem pra caramba.
Cara, essa é uma série que todo mundo elogia e eu ainda não vi.
Cara, é excelente, cara.
São só 4 temporadas, tudo. E todas as temporadas são curtas, vale a pena.
Parece um podcast. Parece um podcast esse tema como um todo e a gente falar de Spartacus também, cara. É muito bom.
Legal, legal. Vamos colocar na pauta. Eu gostei muito, muito, muito do final de Breaking Bad. Eu já gostava muito dessa série, mas o final foi arrebatador. Eu até hoje sinto não ter mais essa série pra assistir. É, mas então, minha sugestão é essa. Apesar de eu ter gostado de Hannibal, gostei muito de Blacklist nova, mas eu vou escolher o final de Breaking Bad. E o pior, o que mais me decepcionou, foi o retorno de uma das séries, talvez a série de comédia que eu mais tenha gostado até hoje, que era Arrested Development. Ela figura hoje a lista de top 1 de séries mais engraçadas de todos os tempos. Eu sou contra, o Seinfeld sempre foi a minha top. E a Netflix fez um apanhado, fez um contrato de novo com os atores, não refilmar, simplesmente fazer mais uma temporada, sei lá quantos anos depois. E voltou muito fraco. Os personagens já não tinham mais aquela pegada, não tinham mais a interação. Foi decepcionante. Foi decepcionante ver o que aconteceu. Foi similar à minha decepção com o Duro de Matar, com o John McClane. Bom, pessoal, essas foram as nossas opiniões. Agora a gente quer ouvir de vocês. Vocês podem comentar no post desse podcast ou no e-mail podcastandores@gmail.com e digam os melhores e piores na opinião de vocês. Vamos agora pro bloco dos carros mais incríveis do cinema e da TV, mas é importante dizer o seguinte, não são os melhores filmes, são os melhores carros. Até filme com o Nicolas Cage pode entrar, por exemplo. Então vamos nessa? Top Carros! I'm a charger. Começando nossa lista de top 10, em décimo lugar, a gente fica com a série Os Gatões e o personagem principal, que era o carro General Lee, que era um Dodge Charger de 1969. Vocês ainda lembram dessa série, gente?
Eu vou ser sincero, eu lembro mais do filme que passou recentemente não, mas do filme que era com o Owen Wilson, se não me engano, que foi uma refilmagem. Esse eu lembro bem, cara, que era o Dukes of Hazzard, né?
Exatamente.
O filme, né, que aliás era o nome da série também. E aquela buzininha clássica, né, do carro. Essa daí acho que todo mundo lembra, né, cara?
É, exatamente. Eu não vi o filme, eu lembro muito da série. A série passava na Globo, né? Nos fins de semana, não lembro mais se era sábado ou era domingo. Mas eu gostava muito de ver com meu pai, cara. Eu tenho uma lembrança muito forte em relação a isso. Legal, ele curtia muito dessa série e eu acabava vendo junto. Era com o pai do Superman, né? O ator principal, na verdade o pai do Superman no Smallville.
Ah, tá, que susto.
É, não é o Wilson, é o Sean William Scott e o Johnny Knoxville.
Isso, e o Johnny Knoxville do Jackass. Eu acabei abrindo aqui pra confirmar, é isso aí. E a Jessica Simpson.
Eu gostava quando era moleque de ver a série original, mas eu não me lembro de muita coisa da série, não. Mas eu me amarrava em ver.
É, eu só lembro que o carro tinha aquela bandeira, né?
Sim.
Dos Exércitos Confederados. Isso. E você sabe que a buzininha, aquela musiquinha da buzininha, era o início do hino dos Confederados.
O maneiro do General Lee, que assim, na nossa lista, é que ele é um carro, é o mais comum deles, assim, não tem nada muito demais, assim, mas é um carro que entrou na nossa lista pela sua velocidade, pelo tudo que ele representa, assim, pros carros de corrida, eu acho que é isso.
Foi o primeiro carro que eu vi de série que vivia pulando. Aí eu ficava pensando assim, pô, pai, vamos preparar o nosso carro também, sabe? Como se fosse uma coisa possível. E só uma coisa que eu lembro, sabe-se lá por quê, mas as portas não abriam. Os caras tinham que entrar pela janela, que era curtinha, né? Até quem sentava atrás tinha que entrar pela janela. Eu sempre achei isso tão esquisito.
Cara, o tipo de Stock Car, na verdade, ele não tem porta, né? O Stock Car, ele entra pela janela exatamente pra ter menos coisas pra se quebrar, cair em cima de você, matar as pessoas que estão dentro, etc.
É, e outra coisa marcante, você falou do pulo, era que sempre dava aquela congelada da câmera na hora que o carro pulava, né, cara? De pegar o carro na posição mais alta, assim, aí dava aquela câmera lenta, aquela congeladinha, assim, bem típica dos anos 80, assim, e depois o carro continuava seguindo, né?
Uma outra coisa que eu também não entendia era o seguinte, eu lembro que eles sempre tinham problemas com a lei. O xerife lá tava sempre correndo atrás deles porque eles faziam alguma coisa. Só que no dia seguinte ele parava de correr atrás. Então, tipo assim, o crime expira, virou a noite, opa!
É porque eles saíam correndo, aí cruzavam a fronteira e aí acabou. E aí eles não voltavam pra fronteira, não cruzavam de volta.
Pô, eu nem lembrava dessa fronteira, eu sei que acabava, cara.
É a fronteira do estado, porque lá tem o negócio da polícia ser estadual, então eles cruzavam a fronteira do estado e eles acabavam com o problema.
A polícia não tem rádio, né, com a outra polícia do outro estado. Cara, o número 9 é uma franquia que eu particularmente não gosto. É Transformers. A gente tá falando do Bumblebee, que é...
Pô, já começou falando mal da parada, mano.
O cara já começa a mal. Porra. O negócio marcou tanto que virou música sertaneja, cara. O Camaro Amarelo, porra, tá bombando, cara.
Cara, que lixo. Transformers é muito ruim.
Não, pelo amor de Deus, cara. São carros que viram robôs gigantes. Pelo amor de Deus.
Por que que
não tem como ficar melhor que isso, né, cara? Porra.
Tem, é só botar um filme bom. Talvez um diretor bom que não tenha mal de Parkinson na hora de filmagem.
Mas não tá falando de carro.
Lembra que o GG falou no começo? Os carros mais maneiros. Esquece
por isso que o carro entrou, porque foi uma porcaria, mas assim, vocês votaram.
Agora, eu não sabia que o Michael J. Fox tinha dirigido esse filme, não.
Ele era o cameraman, dirigiram o Michael Bay.
Mas é, Transformers tem vários carros legais, né? Assim, particularmente, a minha opção de Transformers seria o Optimus Prime, que eu sempre gostei mais, que eu acho que é aquele mega caminhão. Eu acho um negócio super maneiro, super imponente, assim. E, mas enfim, o Bumblebee também é uma boa opção. Transformers, cara, marcou uma época, né, cara? Quem foi criança nos anos 80, desenho, os bonecos, que viravam carros, inclusive, que era um negócio bem legal na época. Pô, não tinha como ficar de fora, cara. Você associa diretamente carro com quem foi criança nos anos 80. Você vai lembrar de Transformers.
Eu acho que era do Transformers, que tinha um carrinho que a gente brincava.
Na verdade, primeiro veio o brinquedo. Depois, muito tempo depois, que fizeram o desenho.
A única coisa boa que eu lembro do Transformers é a piada que fizeram nos Spaceballs, quando a nave vira um Transformer.
Ah, olha só, aquela nave gigantesca, né?
Aquela nave gigantesca que vira um aspirador de pó pra sugar o ar do planeta.
Cara, não fala em Balls e Transformers, que eu sempre lembro daquela cena do Transformers do 2 ou do 3, que mostra as bolas do robô. Tem que sempre citar isso, cara. Cara, não fala disso, cara. Aquilo é bizonho demais.
Alguém pode me explicar por que o Bumblebee não falava e enquanto todos os outros tinham módulo de voz? Por que não instalaram isso nele?
Na verdade, não instalam, né? Ele não é um carro, cara. Ele é um robô, cara, que tá disfarçado de carro. Agora, por isso aí, cara, realmente não acho que eles nunca explicaram isso no filme pra ficar diferente, cara. Pra ter mais empatia com o público. Olha que legal.
Era um robô introvertido.
Então, é a mesma questão do R2-D2, né? Se o C-3PO fala com ele, por que que ele não responde em voz e sim em barulhinho?
É, na verdade, ele sofre uma avaria em batalha, né? Que aí isso danifica a parte de comunicação dele, e aí ele passa a se comunicar através de sons do carro, tipo playback de gravações de jornal no rádio, ou músicas. Então é assim que ele se comunica, mas não. É avaria mesmo durante batalha.
Cara, isso não explica, eu pelo menos só vi o primeiro. Mas no primeiro, o carro ficava todo amassado e de repente ele tava bonzinho de novo. Ou seja, tem um auto-repair ali. Então ele
tem. Não,
ele
tem não.
Ele se reparar, ele tinha um móvel.
Outros reparavam, cara. Um reparava o outro.
É, você tinha ambulância, né? Que era o médico robô, vamos dizer assim. Que ah, ele tava...
Não tem isso mesmo?
Era o healer, era o clérigo do grupo.
Era o healer, exatamente.
Não, mas era só.
Carro. Curiosamente, não tinha um tanque no negócio.
Ué, não é o...
Mas tinha competentes.
Tinha tanque, cara. Só que tinha. O tanque é do mal. As espadas de marido, assim, super poderosas eram do mal.
Ah, é. O Megatron era um tanque, né? Mas ele era um tanque meio esquisito, né, cara?
Eu me lembro dos anos 80, ele era uma arma. Tipo, era inútil sem ter outra pessoa pra segurar ele. Aí resolveram fazer a parada maneira e transformar ele numa nave alienígena no filme, né?
Mas não tinha um tanque? Não tinha um tanque no desenho? Não era o Megatron o tanque no desenho?
Cara, se tivesse tanque, ele ia ser sempre o último a chegar nos lugares, né? Acho que tem que ser pelo menos no mínimo um carro pra conseguir na mesma velocidade.
É, ou o Starscream lá, que vira um caça, né? Esse também.
Cara, mas é aquele negócio. É uma fórmula que não tem como dar errado. Carro, todo mulher que gosta de carro. Quando a mulher que é presente é sempre carro e tal, eu já fico avisado de carro. E robô gigante saindo na porrada, destruindo metade de uma cidade. Não é forma perfeita. Só pessoas assim, tipo o Vestio, que não gostaria de uma parada dessa.
É isso aí, eu também acho, cara.
Eu não gosto, não. Eu prefiro filme bom.
É, Sharknado.
Cara, caraca, que maluco chato. Vamos tirar o pódio do Vestio aqui, cara.
Quem gostou do Sharknado foi o Tibério, não foi eu, não, hein?
Tá falando de porra de carro, o cavalo. É um filme, é uma velha.
Vamos seguir, vou catar vamos... algum carro no Cinderela Baiana, hein?
Charrete, né? Vamos seguir. Em oitavo lugar, a gente fica com Ecto 1, o carro ambulância, sei lá, do Caça-Fantasmas. Teve no 2 também, né?
Teve no 2, teve nos desenhos, teve nos jogos, teve em tudo quanto é lugar, cara. Esse o carro tá associado aos Caça-Fantasmas, aquele barulhinho dele, ué, 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 quando ele vem chegando, cara, pô, é muito barulhinho.
Que é o mesmo barulhinho de uma ambulância, né? Convenhamos.
Que é o mesmo barulhinho, É, e assim, é, ele não era um carro que tinha poderes, vamos dizer assim, mas ele levava a mochila lá com o feixe de prótons, né, que eles usavam pra caçar os fantasmas. E em outras mídias, tipo no jogo dos Caça-Fantasmas, por exemplo, existe uma fase que o carro, ele tem em cima dele, funciona como se fosse uma super armadilha, capturando os fantasmas enquanto ele anda na rua e tal. Então ele já passou a ter mais utilidade que também em outras mídias. Mas, cara, é um carro icônico, assim. Você lembra de Caça-Fantasmas, você lembra do carro.
Eu tinha esse jogo, e aí a minha fita, ela veio com defeito, e ela não passava de um determinado pedaço no mapa. E eu nunca pensei, quando eu era pequena, que eu podia dar pra minha mãe e pedir pra ela levar na loja pra trocar a fita. E eu fiquei muito frustrada, que eu nunca consegui jogar direito o joguinho dos Caça-Fantasmas.
Esse jogo que eu falei, por acaso, ele é o novo, tá? É o Ghostbusters de videogame. E saiu pro Xbox. Inclusive, ele tem a mesma engine do Gears of War. Então, o jogo é bem legal, cara.
Tem uma pessoa dizendo a idade sem necessidade, né? Totalmente sem porquê. Assim. Dá pra cortar essa parte?
Eu soprar a fitinha do Atari, é?
Eu tinha isso pro telejogo.
Cara, mas eu gosto do Ecto 1. Por acaso eu tenho uma miniatura dele aqui, na escala 1:18. Mas o carro é icônico. Fora a armadilha gigante pra caçar fantasmas, assim.
Eu soube que a Hot Wheels chegou a fazer umas edições do Ecto 1, mas eu perdi, cara. Eu devia ter comprado. Número 7 fica por conta do Herbie, aquele fusquinha da Disney. Acho que todo mundo viu os filmes do Herbie quando era pequeno, né?
Sessão da tarde.
Esse é clássico, cara, é clássico.
Se eu não me engano, foram 5 filmes antigos e ainda teve um 6º filme dos anos 2000, que era o que tinha Lindsay Lohan no
Combate Principal. Não conta,
esse eu não vi. Mas deixa eu te perguntar, ainda era um Fusca mesmo?
Era um Fusca igualzinho. Era igualzinho o Herbie. Eu vi o filme, só que eu não me lembro muito do filme, não. Mas assim, é a mesma coisa. Filme da Disney não tem muito o que mudar. Aquele negócio que é tudo previsível, tudo bonitinho, o mocinho vendo quem. O da Lindsay Lohan, ela não atrapalhou.
Na época ela não tava trash ainda, né?
Pois é, nessa época ela tava mais tranquila. Aliás, a história que eu lembro da época, não sei se é verdade, mas a história que eu lembro é que a Disney tinha photoshopado o pôster, porque ela tava com peito grande e ela tinha que ter peito menor no pôster.
É, fizeram isso no Harry Potter também, né? Com a Hermione, né? Nos últimos pôsteres deram já uma diminuída ali pra não mostrar que ela ainda era a mesma criancinha lá no começo do filme.
É o segundo Fusca, na verdade, na nossa lista, né? Porque o Bumblebee originalmente era um Fusca. Ele teve um problema de licença com a Volkswagen, o filme, e aí eles pra sacanear, botaram ele no Camaro Amarelo e ainda bota o Bumblebee dando uma porrada num Fusca no início do filme pra poder dar uma sacaneada.
Caramba, rolou isso mesmo?
Rolou.
Olha só.
No início do filme do Transformers 1, ele abre a porta dando uma porrada num Fusquinha que tá parado assim, pra ser um Camaro Amarelo a partir dali.
Vocês sabem por que o número era o 53?
Sim.
Foi uma homenagem a um jogador de beisebol daquela época. O nome do cara era Don Drysdale. E o uniforme dele era exatamente as mesmas cores. Predominância branca, com detalhes em azul e vermelho. Aí mantiveram o número lá, 53. Sempre achei bonitinho.
E o Herb subia a parede, né, cara?
Subia, isso, cara. Eu não entendi como, né?
O Herb era tipo um cachorro carro, né, cara? Que ele mijava nas pessoas. Ele tinha uma personalidade, né, cara? Era maneiro, cara. Como criança, você curtia essas paradas.
Era tipo uma Lessa automotiva, você, né, cara?
Bem lembrado. Na sexta posição, a gente fica com a super máquina KIT, que significava Knight Industries 2000. Nossa, apareceu o Tiberio agora. Knight.
Never forget.
Vou ter que falar de novo. Knight Industries 2000, ou Indústrias Knight 2000.
Que era estrelado pelo cara do Baywatch.
David Hasselhoff. Olha,
David Hasselhoff.
Que virou perfume hoje em dia, né?
Que virou bêbado hoje em dia, né?
Não, marca de perfume, pô. O cara faz propaganda e tudo, né?
Agora, uma coisa que não sei se vocês sabem sobre a super máquina, é criado por um tal de Glenn A. Larson.
Sim, sim.
Que criou uma tal de Battlestar Galactica.
Ah, olha só.
A boa ou a ruim?
As duas. O criador do Galactica também criou a super máquina.
Olha.
E também criou o Magnum, olha só. O cara só faz coisa boa.
Glenn Larson fez o Esquadrão Classe A.
Olha só.
E vocês chegaram a pegar a época que tinha um outro, uma outra super máquina, que era o Car. Era uma versão, tipo assim, é como se o primeiro projeto do cara que construiu a super máquina tivesse sido rejeitado, porque teve um erro de configuração e ele priorizava a autodefesa do carro, e não como era no caso do KIT, que ele priorizava a defesa humana. Então eles engavetaram o carro e ficou, sei lá, tipo num galpão, dormindo, né? Tinha até uma luzinha amarela, exatamente o mesmo carro, só com a luzinha amarela. E aí um dia, uns ladrões, eu acho que esse foi no piloto da terceira temporada, ou quarta, alguma coisa assim, que eles já estavam apelando, que estavam perdendo audiência, aí apareciam os caras abrindo o galpão, descobrindo o carro, e aí ele sai. Aí tem, sei lá, acho que é um versus o outro, eu não lembro de ter visto muito.
É, era uma disputa entre os dois ali.
E aí o nome do car, que era K-A-R-R, só pra aparecer car, né, era Knight Automated Roving Robot, ou seja, robô revolucionário automático Knight.
Cara, você falou do negócio do Battlestar Galactica, cara, se a gente parar pra pensar, o carro ele ficava com uma luzinha vermelha passando na frente de um lado pro outro, cara.
Ele era um Cylon.
É, ele era um Cylon, cara. Olha isso, cara.
KIT é um Cylon.
Muito bom, muito bom.
Ou meio Cylon.
Eu acho que KIT foi o primeiro carro que eu vi assim com aquele esquema de computador interno, né, cara? Assim, lógico, aquele computador da época, que o nego achava que a parada tinha que ser cheia de luzinhas e LEDs e não um painel totalmente digital. Mas acho que foi o primeiro carro que eu vi assim que era totalmente automatizado. É como se fosse um robô mesmo, né? Eu não lembro de outro anterior a isso.
Agora, uma coisa que eu sempre ficava imaginando, entrava uma mulherzinha lá pro Michael Knight pegar, e o KIT começava a falar, e ela falou, meu Deus, seu carro fala. Se eu tivesse nessa mesma circunstâncias, eu ia achar que era alguém falando, cara, no mínimo um telefone. Opa, tem alguém falando comigo aqui do outro lado, sabe? Essa ia ser a minha lógica. Não achar que o carro tá falando contigo, cara. A parada era muito improvável.
Mas não tinha celular também na época, então alguém tá falando contigo também não seria muito provável. Seria o quê? Rádio?
Não, isso eu pensava na época, cara. Eu não pensava agora, não. Isso eu na época. Sim, um rádio amador, alguma coisa do tipo, não pensei como telefone, mas podia ser alguém tá falando via speaker, sei lá.
É, outra coisa que eu achava maneiríssima era o volante, né, cara? Não sei se vocês lembram, ele era tipo um triângulo, assim, que o cara segurava nas laterais, assim, cara, era um negócio super diferente na época.
Não, e provavelmente super ruim de dirigir, né?
Também, né, cara?
Era tipo, acho que foi esperado em avião, né, cara? Parece
um era tipo um banche, assim, mas era, pô, era bem legal, cara, eu lembro que eu me amarrava no volante.
Ó, tô vendo aqui que tem uma página no IMDB com o filme novo do Knight Rider.
Sério? Outro? Vão refilmar?
Só que vão refilmar, só que ainda não tem informação nenhuma de quem tá fazendo, de quem, de data, não tem nada. Mas já existe a página com os roteiristas só.
Deus me livre. Cara, eu acho que esse tipo de filme não funciona mais hoje, porque a gente tá acostumado com muita tecnologia. Na verdade, grande parte das coisas que tinham no carro, tem hoje em dia em carro comercial. GPS, computador de bordo. Logicamente, você não tem o escurecedor de vidro, mas hoje em dia você tem um motor pra caramba nos carros. Então, não, sei lá, não é mais tanta novidade. É que nem você, hoje em dia, ir lá na, sei lá, na Epcot Center, ir lá naquela parte dos carros futuristas. Os carros que estão ali, hoje em dia, estão na rua. Ou por muito pouco não estão na rua. Não tem mais aquela graça.
Pô, cara, mas a Kit tinha uma impressora matricial. Que carro tem hoje pra impressora matricial?
Quem tem hoje uma impressora matricial?
Eu tenho.
Ah, claro que
é a única coisa que funciona contigo.
É, você tem que ter coisas low-tech, cara, senão não funciona.
E o pior é que...
tipo Battlestar Galáctica.
Exatamente.
É a única coisa que o fator é o verso não consegue afetar, são coisas low-tech. É.
A minha impressora matricial foi consertada hoje, mas tudo bem.
Em quinto lugar, a gente tem o thrillerzinho de terror, Christine. Qual era o carro do Christine?
Era um Plymouth Fury de 58 vermelho. Logo na primeira cena do filme, mostra que é o único carro vermelho que tem na linha de montagem. Tocando Bad to the Bomb. Maneiro pra caramba.
Do Josh Thorogood, né? Sempre gostei dessa música.
É tipo assim, vermelho pra mostrar que é do mal.
Isso. Mas o carro era malvado.
O carro era evil. Era evil.
Afinal, era o nome do filme português, Christine, o carro assassino.
E eu lembro que a história, eu não vejo esse filme há muito tempo, mas eu lembro que a história era um carinha lá meio nerd, conseguiu o carro que ele tava meio detonado, e ele cuidou tanto do carro, que o carro começou a se apaixonar por ele. Aí ele vai ficando meio cool, né? Não sei porquê, mas ele vai ficando meio garoto popular por causa do carro. E aí a hora que ele consegue uma garota, o carro começa a ficar com ciúme. E aí, sei lá, tenta matar a garota ou mata a garota. Não lembro mais como é que é. Mas essa era a pegada.
Que é baseado no, numa obra do Stephen King, né, cara?
Inclusive, no livro, o carro, o Christine, tinha quatro portas. Acho que era pra ficar mais fácil de você matar ou alguma coisa do tipo. Mas como aquele modelo não existia quatro portas, eles tiveram que mudar. Então, no filme, filmaram só com duas. Mas na história original, eram quatro.
Se a gente for brincar de Kevin Bacon, a gente liga o Christine com a super máquina, porque o Christine tinha a Alexandra Paul, que fez Baywatch com o David Hasselhoff. Ah!
Ai, olha só.
Six Degrees, né?
Então, por associação, o Christine é um Cylon também.
Por associação, quem, cara? Pai, né? Mas a Cristina tinha uma personalidade e tudo mais, né? Ela era uma pessoazinha, ela era uma assassina da vida.
Psicopatinho.
Era um carro de entidade, né?
Isso.
Ah, e o filme dirigido por John Carpenter.
Isso, John Carpenter.
Isso, bem lembrado. Bem lembrado, bem lembrado.
Na época eu ficava pensando, assim, hoje em dia seria mole, porque hoje em dia seria tudo computador, mas como é que os caras faziam pra amassar e desamassar tanto assim? O carro o tempo todo é amassado e desamassado. Maneiro pra caramba.
Eles deviam amassar e depois voltar a fita no rewind lá e voltar a amassar.
É, ou eles filmaram todas as cenas do carro inteiro e depois eles foram amassando gradualmente, filmando as cenas amassadas.
Ou eles tinham vários carros iguais.
Provavelmente.
sério mesmo, os caras tinham vários. Acontecia quando os caras tinham mais grana, eles tinham vários carros iguais.
Ah, sim, claro.
E aí iam filmando, tipo assim, vários ângulos também. O mesmo carro iam amassando várias vezes e filmavam vários ângulos e tal.
Esse carro tá todo gasto de um lado, vamos dar o outro lado.
É.
Número 4. Aston Martin 007. Na verdade, a gente tá falando aí de um monte desses filmes, né? Foram vários Aston Martins ao longo das séries, né? Ao longo dos filmes.
Tinha um, inclusive, que ficava invisível.
Não.
Sério?
Eu lembro disso. Era o John Cleese apresentando o carro invisível. Pra piorar, coitado do John Cleese.
Sério?
As pessoas têm que fazer pra pagar as contas.
Já teve carro que fez tudo. Já teve carro que andou debaixo d'água, que atirava míssil.
Mas esse era novo. Esse era numa época que as pessoas têm menos, que as pessoas acreditam em menos bullshit. Aí o carro tinha microcâmeras de um lado que filmavam o outro lado.
Ah, faz sentido, pô.
É.
Ah, só que o carro não podia andar invisível. Mas seria legal a ideia de um carro andando invisível no trânsito e tal. Imagina que bizarro isso. Como é que acontecia?
Acho que eu não cheguei a ver esse filme, mas parecia tipo um pneu fazendo marquinha no chão sem carro nenhum, é isso?
Não, ele só podia usar o carro com o carro estacionado. Essa invisibilidade, assim.
É, você vê através do carro, porque ele tinha a câmera de um lado e do outro lado reproduzia a câmera. É o conceito principal de camuflagem hoje, invisibilidade é essa.
Só que se o cara bate no carro, ele bateu, entendeu? Claro que se eu tô andando numa linha reta, eu vou bater no carro. Mas é o único jeito de eu saber que ele tá lá. Ou então com a sombra do sol e tudo mais. É.
Cara, o Aston Martin, ele poderia estar na nossa lista de carros e de gadgets. Era tudo, cara. Era muito maneiro.
Era um canivete suíço, né?
De verdade, cara. O carro servia pra tudo ali.
Eu lembro que teve uma época que eu acho que foi a Audi ou a BMW que bancou o filme. Então eles trocaram o Aston Martin e colocaram... Teve aquela cena no gelo, que era um Z4 da BMW. Eu acho que teve algum que foi um Audi também. Então não foi sempre o Aston Martin, não. Felizmente, agora voltou.
Eles trocaram de carro, sim.
Então eu falei que tinha um que teve uma versão que o carro andava debaixo d'água. Acabei de ver aqui, não era o Aston Martin também. Era um Lotus Esprit. Foi o carro que andou debaixo d'água do 007. Então eles já mudavam isso na época do Roger Moore, cara. Então eles já mudavam já ali naquela época, cara.
É, o Anitox.
Mas isso é um sonho antigo, né? A gente tem um carro que anda debaixo d'água. Imagina só aqui no Rio de Janeiro. O cara que mora em Niterói.
Não, ele não ia conseguir ver nada, né? Porque a água é tão clarinha. Ou então vai bater nos pneus que tem lá embaixo, no lixo.
Ficar engarrafado atrás do catamarã, isso sim, cara.
ou do João Boquete.
Ah, meu Deus.
Tem isso aí.
Esse quem não é do Rio não vai entender.
Ué, mas tá lá escrito, né? Não, não foi eu que inventei essa coisa horrorosa. Tá lá escrito, João Boquete.
Número 3 da nossa lista é o Match 5 do Speed Racer. Eu duvido que você saiba o que significa aquelas letrinhas do controle.
Não sei, mas eu sei que esse é um bom exemplo de um carro maneiro num filme ruim. E todo mundo vai concordar comigo.
É verdade, né, cara? Foi uma decepção porque era dos Wachowski ainda, né? A gente achando assim, caramba, o cara acabou de fazer Matrix, vamos ver o que ele vai fazer. E, puta, foi muito ruimzinho.
E mais ou menos decepção, porque depois do Matrix eles fizeram Matrix 2, que foi fraco, e o Matrix 3 foi horrível. Então, assim, a gente já sabe que os caras eram diretores de um filme só, né?
Não. Podia. De repente, ele podia ser um diretor de um filme que não tivesse sequências. Porque o primeiro foi muito bom.
Sim, primeiro. Só. É que nem o Shyamalan. Fez um filme muito bom e nunca mais.
É verdade. Outra decepção.
O meu do Speed Racer é que ele tentou fazer um filme desenho. E aí ficou aquilo ali, aquela frase cheia de efeitos e...
E diga-se de passagem, ele foi bem sucedido. Não que o filme seja bom, mas ele transformar o que era um desenho numa versão real, o cara mandou bem demais nisso. No termos técnicos, ele conseguiu fazer. Você tinha aquelas coisinhas de anime passando aquela... Quando o carro coisa tá muito rápido, fica passando aquelas, tipo, umas coisinhas passando rápido, assim. Ele fez tudo isso. Aquela cena que vai mostrando, tipo, a câmera vai dando uma volta na cabeça do cara, assim, 360 e tal.
Uh-huh, é verdade.
Isso agora é inteiro, cara. Só que isso não funcionou no mundo real, né, cara?
Agora, o conceito de desenho passado pra filme pode funcionar bem. Não necessariamente desenho, mas Scott Pilgrim. Eu, pelo menos, gostei muito do filme.
E o Speed Racer, e o pior é que o cara tinha um elenco bom, né? Tinha o Emily Hirst, tinha o John Goodman, Christina Ricci, Susan Sarandon. O elenco era maneiro. É. E o cara conseguiu jogar tudo fora. Os caras, né? Na verdade, é os dois irmãos, que agora é um irmão e uma irmã.
Ainda tinha o Jack do Lost também, né?
O Jack do Lost também, o Michael Fox.
Era o Racer X. Mas assim, o legal é que, por ele ter feito como estética de desenho, o carro fazia tudo o que ele fazia no desenho, né, cara?
Ah, isso sim.
Pulava, jogava coisa, dava aquelas derrapadas mega louca. E, inclusive, ele fez aquela cena clássica do desenho, né? Que o carro, ele derrapa com o carro e ele meio que pula e faz aquela coisinha com a mão, assim, né? Ele recria essa cena no filme, cara. Ficou bem legal.
Inclusive, as pistas são totalmente loucas, né? As pistas são totalmente loucas. Elas viram 360, spinning, etc.
Eu pesquisei as letrinhas, só pra poder falar aqui, porque eu também nunca soube. A gente tinha de A a G, né? O A era Autojack, que era o macaco automático. O B era Belt Tire. Repara que é sempre a ver com a letra. O B era Belt Tire, que era uma cinta que recobria os pneus pra andar em algum terreno.
Gelo.
Ou uma montanha, alguma coisa do tipo.
Uhum.
O C era Cutter, que eram aquelas duas serras que apareciam na frente do carro e cortava qualquer coisa. Engraçado que quando cortava, o carro nem tinha uma resistência, parecia... tipo, atravessava como se não tivesse nada na frente. O D era Defensor, que era para-brisa à prova de bala. Eu acho estranhíssimo você apertar um negócio pro para-brisa virar a prova de bala, mas era assim que funcionava. O E era o Evening Eye, que era faróis super brilhantes. O F é Frogger, que é um equipamento para dirigir embaixo d'água, carga de oxigênio, periscópio, essas coisas. E o G, eu nunca vi isso no cinema, no episódio. Era Gizmo Robot, que era um robô mensageiro em forma de pombo.
É, o Robin Robot.
Eu nunca vi nenhum episódio com isso.
Vai, não, é o pombo.
Alguém tem mais alguma coisa do Match 5?
Então, só que vai ser o próximo lançamento da Gillette em breve.
Ai, puta.
É um pior coisa.
Ah, meu Deus do céu. Vamos lá. Seguindo então, número 2, os Batmóveis. Isso aí não teve como escolher, a gente teve que dar uma envelopada em todos os Batmóveis de uma forma geral. Qual que vocês mais gostaram, gente?
89.
Ano 60.
89 era aquele que parece uma turbina?
É o do filme do Batman do Tim Burton, e ele aparece nos dois filmes primeiros, lá do, com o Coringa e com o Pinguim.
Sim.
E por que tu gostas mais dos do Tim Burton?
Porque eu acho que o design dele é mais bonito que os outros.
Mas era aquele que era redondo na frente? É esse? Parecia uma turbina?
Isso, ele tinha um negócio que parecia uma turbina, esse mesmo.
É que na verdade ele é extremamente comprido aquele carro. Eu sempre fiquei imaginando ele estacionando na Batcaverna depois.
Era um motorzão, cara.
O que ele devia raspar em pilastra ali, cara, é muito grande. Muito grande, muito comprido, cara.
É. Gastava muito manutenção na pintura.
Não, ele tinha aquela blindagem dele na maneira quando ele entra lá, que ele solta uma bombinha lá nas instalações lá do Coringa e depois sai voando de lá com aquela blindagem. Maneira.
Ah, eu lembro, aquelas camadas, né? Iam surgindo, esse aqui era bacana.
É, eu gosto do novo também e tal, mas esse pra mim é o top.
O novo é mais... O Tumblr, né? Ele é mais crível.
Ele é mais funcional, né? Ele é mais funcional. É que isso que a gente tá falando. Tipo, outro carro era grandão e tal. Esse não. Esse é um tanque de guerra que consegue andar em vários terrenos. Então, ele é funcional, né, cara? É pro Batman da vida real, seria um carro uma boa opção, né, cara? Melhor que a Batilimo lá do outro, né?
Ia dar super certo na cidade andando com aquele carro.
Bom, considerando que ele passava por cima dos outros quando ele queria, então...
O que me incomodou no Tumblr é porque ele não foi concebido pra ser o Batmóvel, né? Pelo que a gente viu lá no filme, ele já estava lá nos porões da Wayne Tech, e aí o Morgan Freeman falou, cara, eu tenho esse negócio aqui, o que você acha? Alguma coisa do tipo. Só que eu fico pensando o seguinte, cara, e todas as pessoas que foram envolvidas na produção daquele carro? Aquele carro existia, não foi um desenho. Não foi uma pessoa que você falava o seguinte, cara, olha só, esse desenho que você fez aqui, fica quieto e deixa comigo. Era simplesmente uma galera, a parada foi produzida, foi testada, tinha combustível, teve uma galera ali que cuidou daquele carro, e de repente tava aquele carro lá em tudo quanto é mídia, sendo ele em preto e com o Batman dentro. E ninguém falou nada, tipo assim, pô, cara, eu acho que eu já vi isso. O carro era muito diferente.
Cara, a maneira do Tumblr é aquela parte quando ele vira a moto, né, cara? Eu só achei maneiro essa moto da casa dele, foi uma parada maneira.
Isso,
né,
é muito bacana.
É, eu fiquei pensando nessa história do pessoal que criou o carro. Eu fiquei pensando em quais situações deu tempo da grande mídia fotografar o Batman, não sei o que mais no carro. Teve?
Bom, tiveram três filmes, né, aí nessa história. E era o mesmo Tumblr. Você tem um tempo entre um filme e outro, ou seja, muita coisa acontece, né? O Batman ficou conhecido, depois o Batman desapareceu.
E essas pessoas, elas trabalhavam nas organizações Wayne, né? Lá dentro.
Isso se não fossem terceirizadas, né? Ter um pneu específico que eu vou encomendar na Pirelli, sei lá, só com esse formato.
Sei lá. A gente viaja muito.
Mas é, porque se fosse esse o caso, eu vou comprar uma peça de cada canto e aí eu só assemble tudo lá no porão, entendeu? Vai ter uma ou duas pessoas que ficaram sabendo.
Dá pra forçar, Gigi, e aceitar isso.
Vamos pensar com a realidade americana, que é onde o filme tá baseado, apesar de ser Gotham City, mas enfim, é uma cidade americana. Uma pesquisa de alto nível dessa, que a princípio seria pra um negócio pra ser usado até com fim militar, todo mundo envolvido assinou um NDA, um Non Disclosure Agreement, cara. Então, ele era obrigado, ele tinha uma obrigação legal, ele se comprometia a não comentar sobre aquilo ali. Isso é prática, é comum acontecer isso. Então, a gente pode acreditar que os caras estavam sobre um NDA, e além disso, eles podem ter levado uma grana também da Wayne pra ficar quietinho, pra não falar nada. Beleza.
Ou então o Bruce Wayne botou lá que o carro foi roubado no passado pelo Batman e acabou, cara. Agora não.
Bom, pintou.
É verdade. Ele roubou e pintou, né?
É. Tem um B.O.
No último filme do Returns, tem vários Tumblers que são usados pelo Bane. Ele vindo até de forma camuflada e tudo mais. E fica lá circulando por Gotham City tomada, né?
Agora tem uma coisa. Depois que eles quebraram a ponte e tudo mais.
É. Porque assim, tem uma coisa interessante desse Tumblr. Eles fizeram esse carro de verdade pra filmar. Só que pro carro carregar esse peso todo dele, né? Que era um carro todo grandão, cheio de parada, eles botaram um motor muito sinistro e o carro era muito rápido. E os carros que filmavam não conseguiam acompanhar o carro do
sério?
Do Batman.
É, caramba, que maneiro.
Então, o carro tinha que ir devagarinho pra negociar o carro conseguir acompanhar e a filmagem fazia isso, não carro em bosta, cara. Muito maneiro isso, cara.
Que foda.
Eles fizeram carro de verdade, né?
É legítimo, mas
eu acho que todos eles eram carros de verdade modificados.
Mas os outros eram só uma capa de frente. Esse foi um carro feito, né?
Ah, sim. É um carro desenvolvido do zero, né? Entendi. Aquele carro dos anos 60, que o Elvis disse que preferia, eu achava ele muito legal. Mas você já reparou que a saída da Batcaverna era um cavalete no meio da parede, cara? Do nada? De repente... Eu sempre pensei assim, cara, se eu tô passando de carro aqui e vejo um cavalete, tem alguma coisa aqui dentro, né?
Mas convenhamos que esse é o menor dos problemas daquela cidade.
É verdade.
Pô, eu tô falando do Batman correndo com a bomba na mão de um lado pro outro, tipo, repelente de tubarão, cara.
O verdadeiro Sharknado.
É, cara.
Não, mas a gente tá falando de coisas que envolvem o carro. Eu, por exemplo, sempre achei esquisitíssimo a sirene. Pô, o Batmóvel com uma sirene em cima também é ridículo, né?
Mas aquele Batman era legal porque era ridículo. Era completamente trash aquilo.
É verdade.
Eu tenho certeza que o Batmóvel era o Christine pintado de preto também, né?
Conversível, né, cara? Aquele sem a parte de cima, né?
É, cara, disfarçada.
Mas assim, eu concordo com os dois, cara. Eu acho que pra mim o melhor Batmóvel mesmo foi o do Tim Burton, também concordo com o Tibério. Mas eu tenho uma ligação emocional com o Batmóvel dos anos 70. Mas pra mim o melhor também é o do Tim Burton.
Agora, vale citar aquele Batmóvel do Schumacher, do Joel Schumacher. Aquele Batmóvel que era um tipo um carro alegórico, que era aceso, parecia um objeto fálico, sei lá.
É, de acordo, né, cara?
Eu acho que depois do Linha Mortal você não deve citar mais nada que o Joel Schumacher fez.
Eu concordo, cara. Concordo. A armadura de Batmanilo foi o limite ali. A gente
pois passou. É, parou, a gente deixa pra lá.
Não, cara, não... você se lembra do Batmóvel aqui dele, cara? Era, na verdade, um consolo, né, cara, gigante.
É um junto móvel, né, cara?
Cara, não faz sentido aquele maluco ter feito Batman, cara. Até hoje não dá.
Estragou uma franquia bacana, né?
E qual o primeiro?
Cara, o primeiro, eu tenho certeza que 100% dos ouvintes já sabem. É aquele carro que não dá nem pra dar suspense. A gente tá falando do DeLorean de Volta pro Futuro.
Cara, esse tinha que ser a primeira opção, cara. Não tem jeito, cara.
Quem não sonhou, né, cara, de andar num carro desse?
É, na verdade, eu ainda sonho, cara. Eu ainda espero. Eu andar nesse carro, cara. Ou ter esse carro, mas enfim.
Se fosse viável aqui no Brasil, acho que muita gente ia comprar um carro igual só pra dizer que... Claro que não ia ser a máquina do tempo, mas ia colocar alguma coisa lá pra fingir e andar na rua com o carro, porque pô, o carro é maneiro.
Não, cara, isso tá na minha bucket list, cara. Se eu ganhar na Mega Sena ou antes de eu morrer, ou pelo menos eu quero dirigir um DeLorean customizado igual o do filme. Tá lá, cara. Não,
customizado ainda por cima. Esse vai ser mais difícil de achar. DeLorean você ainda consegue encontrar lá nos Estados Unidos, por exemplo, nos carros velhos. Mas é que nem a gente, sei lá, a gente fosse dirigir um Miura hoje em dia. É ruim, sabe? É meio feio, é meio gasto demais. Só que...
Não é, é um DeLorean.
Pois é, a questão emocional não tem como, né,
cara? É, o carro, na verdade, ele não fez sucesso, né, cara? Esse carro, ele é um carro que não fez sucesso. Tem um aqui no Brasil, na verdade, tem um cara que tem aqui no Brasil. Ele não é bom de dirigir, ele é duro e aquelas portas são pesadas, elas abrem pra cima, não são bons o suficiente pra você entrar e sair do carro assim. Saiu uma reportagem, não lembro qual canal que fez, deve ter sido tipo um esporte, whatever, lá da Globo, sei, que fez uma reportagem sobre esse carro e, assim, ele tem bastante problemas que não são os que nós gostaríamos que tivesse.
É, eu lembro que esse carro, na verdade, um dos motivos dele ter saído de linha, é que ele demorava muito pra ser feito cada unidade. Justamente pelo lance das portas, tinha muita peça de aço inox e era muito difícil. Ou seja, demorava demais pra liberar cada um deles e não pegou. Eu acho que o fato de você abrir uma porta pra cima te atrapalha, por exemplo, quando você para com um carro muito próximo ao seu. Hoje no shopping, por exemplo...
Sai rastejando.
No shopping, por exemplo, se eu consigo abrir um pedacinho, opa, eu encolho a barriga e passo. Como é que eu vou fazer isso num carro com asa de gaivota? Não dá, né?
É, cara.
Ah, mas você pode voltar no tempo e parar na vaga quando não tiver ninguém do seu lado, pô.
Boa.
Quero ver dentro do shopping tu conseguir chegar a 88 milhas por hora, né?
Mas assim, esse carro, pô, ele marcou, assim, não só uma geração, ele marcou a história do cinema, né? Eu acho que hoje é o carro mais famoso de toda a história do cinema, cara.
Sem dúvida.
E o carro, ele é muito importante no filme, né, cara, em si. Ele é quase um personagem, né, cara? Muito marcante.
Mas eu posso falar o que eu não gostei? No finalzinho, quando ele voa, o foguinho sai do pneu, cara. Não podia ter acontecido isso. Tinha que ser alguma coisa embaixo dele. Mas do pneu, não dava. Ali, pô, era pra ser só roda.
Parece o Vest, cara, chato pra caramba.
Pronto, falei.
Não, cara, era aquela crítica do Mariel mesmo?
Ah, que o carro congelava em algumas cenas e em outras ele não congelava.
Isso.
Como assim?
A primeira vez que o carro volta no tempo, ele volta congelado. E aí depois eles esquecem disso.
É verdade.
Mas é chato pra caralho também.
Não, mas na verdade, existe uma teoria de que ele só congelava quando ele vinha pra frente. Quando ele ia pra trás, ele não congelava. Por isso que quando o Marty volta pro passado, o carro não congela. Mas quando ele vem do passado pro futuro, o carro tá congelado.
Pode ser, mas no segundo ele tá voando, né? Mas aí tá chovendo também, de repente a chuva lavou o gelo, pronto.
Ó, pode ser.
A gente pode arranjar desculpas, né?
Só pensar um pouquinho, se o pessoal não... Porra, fala sério.
Esses foram os nossos top 10. É claro que não dá pra citar todos os filmes, a gente deixou muita coisa de fora. A gente poderia ter falado, por exemplo, do carro do MIB, que anda de cabeça pra baixo também. O Bluesmobile do Blues Brothers, que é aquele Dodge com um mega megafone em cima. Tinha o Interceptor do Mad Max. Quem lembra mais? Rapidinho.
É aquele carro da prova de morte. O carro da prova de morte do Tarantino, que você dirige.
Não sei qual é também. Tem o Impala dos Winchesters.
Tem uma mala cheia de armas, de maneira.
Esse demônio no porta-mala, cara.
É verdade, eles estavam com o Lucifer outro dia no porta-mala. Tava com o
Lucifer no porta-mala, exatamente.
É ótimo carro pra se ter, né? O que tem no porta-mala? Não, seu guarda, não abre.
Dá pra lembrar também o carro de corrida do Greasy, que no final do filme ele inclusive voa. Não entendi também aquela cena, mas beleza. O carro voa. Tem também Eleanor, aquele filme lá do Nicolas Cage, de 60 segundos. Tem o carro do Automan, que era o Autocar.
É, tem duas vans, Escadão Classe A e Scooby-Doo.
Boa.
E tem o Relâmpago McQueen.
Ah, não, cara.
É desenho, esse não vale.
E só pra citar, eu sei que não é carro, tem a moto do Tron, a Light Cycle, aquelas motinhas que eles andavam lá dentro. Era maneiro.
Mas toda vez que eu ouço o McQueen, eu tô achando que é um McDonald's pra Rainha da Inglaterra, pô. McQueen.
Puta que pariu. Royal McQueen, né, cara?
Cara, se fosse pra citar moto, também teve o Moto Laser, lembra?
Moto
não sou tão laser. Velho assim, não.
É. Moto Sabe Laser. Só. Moto Laser é bacana. Eu lembro que uma vez estava assistindo o piloto e o vilãozinho era o George Clooney.
Caramba. É, as pessoas têm que pagar as contas.
É. Também teve o Pussy Wagon do Tarantino.
Ah, esse aí.
E também, não, cara, um que eu lembrei agora, o filme do Stallone Cobra. O carro, né? Era todo estilizado?
Isso, o carro do Cobra era maneiro. O carro do Marion Cobretti, isso.
Marion Cobretti, exatamente. Né, o carro
e tem mais um. Tem o Audi do iRobot, o robô.
Oh, esse é legal, é verdade.
Esse era bem legal, que andava sozinho. Eu achei... Ah, não. Na verdade, o que andava sozinho, eu ia confundir com aquele do Tom Cruise, que subia a parede.
Ah, do Minority Report.
Minority Report, eu também.
É, mas do Eu Robô também. Só que, assim, ele podia desativar e ninguém desativava. Tudo mais.
Aliás, é engraçado, porque já estão havendo testes pra carros andarem sozinhos, né, nas estradas. Estão fazendo testes, acho que na Alemanha, se não me engano, já estão fazendo testes para carros que se autodirigem.
É, uma coisa é ele andar sozinho por uma trilha pré-determinada. Você coloca sensores no canto da pista e o carro sabe, opa, não posso sair daqui. É, não confiar 100% no GPS. Outra coisa é ele subir parede, cara. Aquela subir parede
é
que eu achei...
Ah, não. Eu tô falando desses carros que se autodirigem. Para mim, a boa ficção científica é essa que consegue prever o que... Tipo, Minority Report, né, que tem várias tecnologias que... Que a gente já vê hoje por aí.
Houve um estudo, né, do Minority Report, eles só usam tecnologia que existe pelo menos uma fagulha hoje em dia, né? Existia,
possíveis,
né?
Pelo... né? São tecnologias possíveis.
É, é o uso de scanner de retina e etc, etc. Só que eles exageram um pouco, mas assim, nada totalmente factível as coisas que eles falam.
É, mas scanner de retina já tem no Star Trek desde 70 e poucos.
Ah, e tem mais um que talvez só o Wesley lembre, que era... Não, é porque ele curtia essas trecheiras que nem eu, cara. O filme do Charlie Sheen chamado The Wrath, A Aparição em português.
Olha, eu lembro.
Também tinha um carro maneiríssimo, todo preto, filmadão, cara, que matava geral, era legal também, cara.
Falando em filme ruim, o filme do Nicolas Cage que citaram foi o Fúria Sobre Rodas?
Foi 60 segundos.
É, tem o Fúria Sobre Rodas, que é outro filme, que é um filme que é meio trash. Não, é bem trash. É um filme daqueles em 3D que é divertido porque você tem que se abaixar, porque senão a roda vem na sua direção.
É isso, isso eu não sei qual é.
E tem uns que a gente citou no podcast passado, né? Do Death Race, né?
Isso.
Não, isso não falamos. É porque esse não é um carro específico, né? Esses são vários. Que nem a gente falar, por exemplo, de Velozes e Furiosos. São vários carros ali.
É, mas assim, convenhamos que o melhor carro de todos mesmo é o carro do Dick Vigarista, né, cara?
Cara, o melhor carro de todos é tu botar o Papalégua preso numa roda, o Sonic na outra e ir embora.
Puxar, né? Carroça puxada por eles.
O carro do Dick Vigarista devia ser muito bom, porque ele chegava na frente e voltava pra arranjar uma armadilha. Em vez de cruzar a linha de chegada. Irmão, cruza a linha de chegada, ganha a porcaria da corrida.
O cara era bom, o cara que era burro. Mas... Ah, rapaz, vingança nunca é plena, mata a alma e envenena.
E terminando com essa frase bonita. É bom a gente deixar claro o que a gente está considerando gadget. Primeiro a gente tirou os itens mágicos, ou seja, capa de invisibilidade lá do Harry Potter não rola, o Um Anel não rola do Senhor dos Anéis, não rolou também o Anel do Lanterna Verde. Essas coisas mudam demais a escala e fica difícil a gente comparar. Então tudo que é mágico sai. Fica tudo que foi construído, tudo que é mecânico ou eletrônico ou de alta tecnologia que possa, sei lá, quebrar se você cair no chão muito forte ou alguma coisa do tipo. Ou seja, essa é a nossa escala de comparação aqui.
Algo que possa cair no chão e quebrar. Que gadgets de merda são esses, cara?
Nem o iPhone cai no chão.
Só o seu, né? O meu já quebrou.
Bom, o meu já caiu no chão 58 vezes, não quebrou ainda, então...
Então bota só um aí de gadgets, iPhone.
Pelo menos dá pra ir na loja e comprar.
É o que não quebra.
O décimo item da nossa lista é a chave sônica do Dr. Who. E aí, Roberto, o que, que faz a chave sônica? Abre uma porta sônica?
Um dos meus preferidos. É, abre qualquer porta, só não abre portas emperradas de madeira. Destrava dispositivos eletrônicos. Destrava aparelhos ou trava aparelhos. Também trava portas. E o interessante é que ele, pelo menos a gente não percebe ele mexendo em nada na chave sônica. Ele aperta aparentemente sempre no mesmo botão da chave sônica. Então, pra mim, aquilo é quase um aparelho mágico. Mas, em princípio, não é mágico. Então, é um item muito legal.
Mas ele chega perto do negócio e aperta o negócio e funciona? É isso?
Isso. É uma chavezinha. É como se realmente fosse uma chave de fenda, alguma coisa assim, que ele chega perto. Aí ele aperta e faz um barulhinho muito característico. Acende uma luzinha e aí faz a mágica toda. Que pode ser medir partículas de uma porta, pode ser abrir uma porta, pode ser travar algum aparelho eletrônico, descobrir uma senha, enfim, o que for.
Cara, essa é uma parte que eu queria muito ter, amor. E aí, ia fazer muita festa essa parada. Tipo assim, não haveria cofres fechados para mim.
A não ser que fosse de madeira, né?
Ferrados.
O Tibério tem um bandidinho dentro dele.
Tem um
bandidinho escondido dentro dele.
Não, mas já é parada de maneira, cara, assim. Tipo, o Elvis podia ter um, cara. Ia dar bug com ele, mas assim, tudo que desse bug, ele podia usar a parada para voltar a funcionar e tal.
É muito legal o negócio.
O item 9 da nossa lista é o Esper Photo Analyzer do Blade Runner. Quem não se lembra daquela cena esquisitíssima onde o cara tira uma foto e entra na foto depois com um analisador pra saber o que tava lá ao redor? eu acho que seria o gadget principal do CSI, se isso existisse, né?
É, eles já fazem isso sem ter, né, cara? Porque o cara vai dando aqueles mega zoom deles na placa e pega o reflexo do cara no vidro do outro lado e descobre quem foi, né? Mas...
o que é bizarro naquele Esper, naquele troço do Blade Runner, é que ele não só consegue ampliar um absurdo, como ele consegue mudar o ângulo do que está sendo ampliado. É, ele muda o ângulo e consegue descobrir coisas que não estavam na foto.
É, você vai pro lado, né, cara?
Pois é.
É, caramba. Aquilo ali que os policiais queriam aquilo, né? Ou o cara que gosta de filme pornô.
Já tem estudos para criar alguma tecnologia, não para mudar o ângulo, mas que tornariam capaz... Não tem nada a ver com história. É isso, só pra melhorar a qualidade das fotos. E aí, claro que dá pra aumentar o zoom, mas aí não dá pra fazer investigação policial baseada nisso. Porque daqui a pouco vai lá e o computador, ele imagina o que teria de pixel ali na foto. E aí ele vai colocar os pixels que ele imagina que teriam ali.
Será que não teria como tirar uma foto? Se fosse uma foto, por exemplo, em várias dimensões, que tivesse em várias camadas, como uma foto holográfica, teria alguma coisa parecida, né, cara? Só com uma resolução absurda, né?
Sim, mas verdade, tem isso.
Já existe hoje um teste em equipamento sendo feito, que seria o seguinte: quando você tira uma foto, digamos assim, de uma determinada cena, aquele arquivo seria tipo um RAW da vida, mas muito mais potencializado, que é onde o equipamento, ele focaria em todo o range possível de foto, todo o range que a lente aguenta. Ou seja, você tira uma única foto e depois, via software, você escolhe qual seria o elemento onde você focaria, o quanto você embaçaria na frente ou atrás. Isso é uma coisa mais plausível, mais possível. É lógico que a gente tá falando da cena fotografada. Você não tem como ir pro lado. Mas, pelo menos enquanto fotografia de cena, e essa questão de você guardar mais informação do que você precisa pra você tomar uma decisão posterior, eu diria que a gente tá aí no caminho.
Tem páginas na internet que tem esse tipo de informação, que são fotos gigantescas, que o cara tem 180 graus, acho que 360 deve ter, que são cenas enormes, que a pessoa vai indo, assim, tá, agora eu quero, sei lá, de uma cidade, alguma coisa assim. E aí a pessoa vai indo e vai pinpoint uma cena, uma janela, alguma coisa, e aí ela vai dando zoom, 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 e parece que não acaba nunca.
É, eles chamam de gigapixel, né? É gigapixel o nome disso aí.
É,
o maneiro do fotoanalista do Blade Runner é que você tira informação de onde não tem. É uma foto normal e ele consegue analisar a informação naquela foto onde não tinha originalmente. Isso que faz ele ser foda.
Item 8. Gravador de memória de estranhos prazeres. Putz, cara, como deve ser legal fazer aquilo. Implantar uma memória de, sei lá, de um pulo de paraquedas ou alguma coisa do tipo e curtir deitado na tua cama. Deve ser muito legal.
É, uma viagem, né? Existe o nome disso que é drogas.
Drogas, Manu.
Não, mas isso a gente vê também no Vingador do Futuro, né, cara? Ele também tem uma parada dessa parecida.
É, ele foi não foi tão legal pra ele, né, cara?
Mas é diferente. Do Exterminador do Futuro, o...
Não, Vingador.
Desculpa. Do Vingador do Futuro, o cara, ele implanta a memória, você entra no troço lá pra ter a memória implantada. Pô, não, a máquina que você coloca na cabeça e você enxerga tudo, como se você estivesse lá, assim, acordado.
E a lógica da coisa é interessante, né? Como são impulsos elétricos no cérebro, o negócio grava tudo que tá acontecendo e depois se bem, te reproduz e você sente de novo tudo que aquela outra pessoa sentiu. Eu achei bem bacana.
É maneiro mesmo a parada. Acho que eu usaria pra fazer uma viagem ao fundo do mar, assim, deep em si. Ia ser uma parada maneira. Coisa que o humano não poderia chegar, talvez, por causa da pressão e tal. Ia ter umas coisas maneiras que dá pra se fazer, né?
O que daria um certo ibope, além, logicamente, pornografia, que é o que sustenta tudo quanto é indústria, mas é alguma coisa...
Inclusive
que...
tá no filme?
É, inclusive tá no filme. É, mas alguma coisa que desse medo. Hoje em dia a gente não sente medo, efetivamente. Se bem que no filme é isso, né? No filme você tem esse tráfego de mortes. Mas eu fico pensando em tentar, sei lá, comercializar isso. Eu gostaria de sentir, sei lá, a pessoa achando que, sei lá, um carro cai numa ribanceira, alguma coisa do tipo, eu acho que seria um estímulo legal.
É, isso não é muito certo não, cara.
Eu fiquei pensando nisso também.
GG altamente suicida, cara.
Não, e pensei num problema. Se a pessoa gravasse, por exemplo, ela cair numa ribanceira, provavelmente a máquina ia se destruir quando chegar lá embaixo. Não ia ter como reaproveitar. Item 7, Jetpack do Kick-Ass. Vocês sacaneiam, mas quem é que não quer ter uma, um jetpack daqueles ali pra poder voar, cara?
O Boba Fett.
Cara, mas o problema, o maneiro daquilo ali não é o jetpack, o maneiro daquilo ali é a metralhadora que tem.
É um jetpack com metralhadora.
Aí que é maneiro.
Ah, um jetpack você ainda consegue usar. Metralhadora não, né? Pô, imagina, você trabalho de jetpack, cara. Pousava no terraço. Pô, muito
tipo,
maneiro.
Tipo Rocketeer, assim.
Tipo Rocketeer. Agora, aquilo ali deve consumir um combustível.
É, ele deve ficar quente das costas, não, naquele negócio ali.
Vem cá, você acha o jetpack legal porque você pode voar?
Sim.
E a gente não botou a armadura do Homem de Ferro. Então tá, só queria saber, entendeu?
Não, o Homem de Ferro é o concurso, vai entrar depois.
Eu também acho, cara.
Eu tenho uma dúvida sobre a armadura do Homem de Ferro. Tudo bem que ela pode até ser mais legal do que o jetpack. Agora, voar naquela posição que ele voa deve ser um troço super desconfortável, né?
Como?
Ali pelo
pé. Deve dar torcicolo, porque o cara tem que ficar deitado olhando pra frente. Com... Pô, o cara deve dar um torcicolo no
pé. É verdade. Vocês já esquiaram? Quem já esquiou, pelo menos no esqui na água, sabe, cara, que a pressão fica muito na perna e aí no braço. Se você curvar um pouquinho, já era a sua coluna. Você vai cair ou vai se desequilibrar de alguma forma. Você tem que ficar reto. Isso dá muita dor na coluna se você não tem preparo.
Cara, ou na armadura, né?
Na armadura. Eu tô citando esqui aquático, mas a gente tá fazendo comparação com a armadura. Então, a pressão sai do pé.
Mas é por isso que ele consegue, porque ele tá dentro de uma estrutura dura de metal, né? Então, ele consegue equilibrar ele dentro.
Cara, você já voou de gol? Já voou de gol, você voa de qualquer coisa, maluco.
Você já andou de metrô em linha 2, cara? Pô.
Você já voou de metrô não, né, cara?
Você andou de ônibus no Rio, tá, já passou por qualquer teste. Já
é, a armadura é mole.
Não, mas a armadura tira um pouco da... De novo, muda a escala. Porque não só você voa, como você tem qualquer tipo de informação, invulnerável.
Tem mísseis,
atira tudo quando quiser. Sei lá, é meio demais. É um pouco de tudo aí.
É, o jetpack são só 2 metralhadoras e um foguinho.
Não, a gente tá falando do jetpack. Acho que a armadura, o cara tava na mão dele, né?
Não. O jetpack do Kick-Ass, ele tem metralhadoras, né? Inclusive, ele faz um estrago na cobertura lá do maluquinho.
Não lembrava. A metralhadora tava no jetpack? Sério? Eu achei que eram duas coisas diferentes. Ele tava voando, e aproveitar que tá voando, opa, eu tô com uma arma aqui, vou atirar em você.
Não.
Não.
É, não.
Só que não.
Tá.
O legal é que a gente elege as paradas e a gente só picha o negócio da hora que a gente fala sobre ele, né, cara? Ó, acabei de pegar a foto aqui. Tem a armadura, a metralhadora no jetpack.
Eu sei que tem.
Então tá. Então item 6.
Vamos falar mal de que agora?
É. E o item 6 da lista fica sendo replicador de Star Trek. Vamos lá, Roberta, explica pra gente, o que faz o replicador?
O replicador, ele replica. Meio que joga no lixo a lei do Lavoisier, que diz que nada se cria, tudo se transforma, porque ele cria, do nada, comida que tá dentro do banco de dados dele. É o item que acabaria com fome no mundo, basicamente.
Mas é só comida? Na verdade, ele só mexe com coisa orgânica?
É, ele pega, na verdade, a energia da nave, que ela é a base de matéria e antimatéria, e ela também usa o combustível de lítio, que é para que essa combustão não seja explosiva, mas ele usa essa energia e transforma em matéria orgânica, em comida. Mas, na verdade, essa teoria do replicador, ele também é utilizado em teletransporte, no teleporte.
Mas então você tá dizendo que o teletransporte, ele tá duplicando alguém?
Basicamente.
Ele mata
de alguma forma,
duplica.
Tanto que tem um episódio no qual eles têm personagens que morrem no chão, no solo, mas eles estão guardados, entre aspas, no banco de dados.
Que
mas
doideira.
Eles ficam guardados por pouco tempo.
É, o cara morre e ele volta um backup do cara, é isso?
É isso.
O que impediria, então, ele voltar com mais de uma cópia?
Nada.
Regras.
É, o que impede é a graça, é perder a graça da brincadeira. A Enterprise não teria espaço em HD pra guardar todas as informações relativas a cada ser humano que ela transporta, a cada pessoa que ela transporta. Então, por isso, assim que ela faz o transporte, ela deleta aquela informação. Mas aí, acontece em algum episódio que assim que acontece o transporte se descobre que o cara morreu e aí se consegue recuperar esses dados e aí o personagem é recuperado dessa forma, mas ele já não tem a recordação da morte dele, então é um plot fantástico isso.
Agora, a pergunta que eu não quero calar, o replicador, ele consegue replicar a comida já quentinha ou tem que botar no micro-ondas depois? Porque ia ser mó adianto, cara, ia ser o único aparelho na sua cozinha, não ia precisar de mais nada.
Ele replica tanto comida gelada quanto comida quente.
Ah,
tem uma personagem que adora pedir sundae. E aí tem uma galera que gosta de pedir comida quente, tá?
Faz ele conseguir tirar as calorias da comida e sem tirar o gosto, que aí sim vai ser a melhor invenção da humanidade.
Cara, eu vou contar que ele replica comida saudável. Ele replica uma versão saudável da comida. Tanto que uma vez Picard também, ele tem um paladar muito apurado, então ele diz que caviar que tem no replicador não é o mesmo. Então ele conseguiu algumas latinhas de caviar para ocasiões especiais. Mas em princípio é a mesma coisa, só que uma versão light e especial, saudável, toda feliz. Então todo mundo dentro da Enterprise é fit.
É, mas olha o problema de plot. Se ele tá dizendo que a parada não reproduz a comida do jeito que deveria ser, então provavelmente também não reproduz a pessoa como deveria ser. Ou seja, você se transporta num lugar, quando chegar no outro, sei lá, você tá diferente.
É, mudou a cor dos olhos.
Sabe aquela mulher boazuda, mas que é meio sem sal? Pois é, passou por isso.
Não, mas é que repara, é que o que acontece é que são duas partes diferentes do processo. O teletransporte, ele faz todas as partes do processo, no caso. Ele pega a matéria,
desfaz,
coloca no banco de dados e ele refaz aquela matéria em outro lugar. O replicador, ele transforma energia em matéria a partir de dados que ele tem acumulados no banco de dados. Então, ele sabe que uma cerveja terráquea dos 1800 tinha que ter tal paladar e tal aspecto e tal cheiro, então ela vai fazer tal coisa. Aí se o Capitão Picard pede Earl Grey Hot. Ele sabe que o tea Earl Grey Hot tem que ser de tal jeito, tem que ter tal aroma, tem que ter tal aspecto. Tá?
Entendi. Então, na verdade, é um grande livro de receitas. Ele só reproduz aquele livro de receitas.
Isso, é uma parte só do processo, entendeu? É só a parte final do processo, do teleporte, digamos assim.
Entendi.
E então ele vai pegar a energia e transformar a energia em matéria. É só a parte final do processo de teleporte que ele utiliza pra replicar
as comidas.
Comidas, né? Acabando com a fome no mundo.
Item 5 da lista, o controle remoto daquele filme Clique. Quem colocou esse item, cara? Esse filme é ruim pra caramba.
Mas o controle remoto é maneiro. Não fui eu que coloquei, não, mas eu concordo com esse controle remoto. O controle remoto é maneiro. Então a mulher tá discutindo contigo, tá falando um monte de coisa, aí você dá uma pausa. Aí você sai, vai pegar uma cerveja e tal. Não é sensacional isso.
O que acontece será depois que ele volta? Porque ele tem que voltar exatamente na mesma posição, né? A pessoa tá olhando pra ele. Se ele de repente tá numa outra pose, a pessoa pensa, opa, flicou você.
Deve acontecer isso direto, mas qual é o problema? O filme não é bom, como você mesmo disse.
O problema do controle é que ele gerava uns problemas quando ele gravava os teus favoritos lá. Você sempre passava flash forward naquele tipo de situação, e aí depois ele sempre usava aquilo naquele tipo de situação, e às vezes você não queria. Isso que gerou o problema pro Clique. Mas o controle, se ele fosse perfeito, tirar essa opção de gravar, porra, ia ser maneiro, cara.
Ué, é praticamente God Mode na vida, né, cara?
É.
Cara, muito maneiro, cara.
Agora, como é que funcionava o fast forward? Ele ficava lá paradão enquanto o mundo passava?
Não, ele entrava em modo piloto automático, né? E aí ele era controlado por uma, assim, continuava fazendo o que ele tinha que fazer, mas sem interagir muito com as estações ambientes. E isso aí gerava ele ser um cara mais quieto, não tinha emoção e tudo mais. Ele perdia situações da vida dele, casamento da filha e essas coisas, entendeu?
Ou seja, ele virava um NPC, tipo assim.
Isso, exatamente. E aí, assim, ele errou uma primeira vez passando um flash forward numa situação em que ele tava conversando com o pai, por exemplo, preliminar com a mulher dele na cama. Ele passou um flash forward e depois a flash forward direto. Ele nunca mais conseguiu ter a parada com a mulher, entendeu? Era por aí. E, mas assim, o fato de, se você fosse perfeita a parada, aí assim, seria maneiro, cara. Você dá uma pausa nas horas que você queria, ou então... Podia um rewind também ia ser maneiro, né, cara? Vou fazer de novo, não gostei do jeito que eu falei dessa vez. Cara.
É. Ah, imagina, você entra naquela reunião chata que você sabe que não vai dar em nada, você dá um fast forward, quando você sai, a reunião acabou, que beleza, cara. Porra.
Show.
Ou fazer que nem o Bill Murray fazia naquele filme da marmota, né? Ele queria cantar aquela mulher no bar, perguntava uma parada pra ela, e no dia seguinte falava exatamente o que ela queria.
É, também funciona.
E o item 4, gente fica com o Guia do Mochileiro das Galáxias.
Que nada mais é do que um iPad com conhecimento sobre as galáxias, não é isso?
Você instala app nele também?
Não, não dá pra instalar app. Um guia com informações sobre os planetas e as galáxias e tudo mais. Um guia de viagem.
E que te fala pra não entrar em pânico.
Muito importante. E pra carregar uma toalha.
Também, carregar uma toalha. E o guia explica vários motivos por que você pode usar a toalha, não só isso.
Bom, então me conta um, cara.
A alimentação.
Pode comer a toalha.
Não, é porque a toalha, ela acumula matéria orgânica quando a pessoa tá se tapando e tudo mais. E aí, depois, ela pode utilizar a matéria orgânica pra alimentação. Olha que
delícia. Nojo, cara. Que nojo. Não, cara.
Eu prefiro a parte que você tá com frio e você se enrola na toalha.
Cara, eu prefiro não ter que usar toalha pra nada disso.
Nem pra se enxugar?
É, pra se enxugar, tá, também. Pra se enxugar, vale.
Não, mas o maneiro do guia é que, assim, tem informação sobre tudo e todos e sempre que você precisa. E é tipo um Google.
Verdade.
Uma das coisas que eu acho interessante sobre essa história toda do Douglas Adams, e acho que eu já comentei isso no nosso primeiro programa, quando tava falando sobre o Dr. Who, é que o Guia do Mochileiro das Galáxias, ele foi um roteiro de Dr. Who que foi negado. Então, o Douglas Adams resolveu escrever um livro.
Interessante.
Mas ele roubou na cara dura ou o roteiro era dele?
Não, o Douglas Adams foi um dos roteiristas. Ele escreveu vários roteiros pra Dr. Who. Ah. E um dos roteiros que ele escreveu pra Dr. Who foi uma história que foi negada. Ele levou pra casa, não gostaram da história, bom, a história era dele. E aí ele começou a desenvolver aquela história porque ele gostou, e a história deu no Guia do Mochileiro. Mas é, se a gente for parar pra analisar o tipo de humor e tudo mais, é muito, muito semelhante, né? E aí são dois companheiros de viagem, enfim, tem várias similitudes que, quando a gente começa a comparar o Dr. Who com o Guia do Mochileiro, a gente começa a reparar que, pô, é mesmo.
E uma curiosidade sobre o filme, não sobre o guia em si, mas sobre o filme do Guia do Mochileiro das Galáxias, é que o ator principal é na ninguém menos que o Hobbit, que está em cartaz nos cinemas.
Caralho, veio de novo. Quem sabe eu gosto dessa vez. E esse filme não bombou, né, cara? Não teve, não filmaram as continuações, não tem planos de fazer nada, né?
Pois é, estranho.
Item 3. O hovercraft da Mattel de De Volta pro Futuro. Aquele skatezinho que não usa rodas, que também é muito legal.
É, cara, mas a Mattel não é tão legal quanto o Pitbull, que é o do Billy, né? Do,
é verdade.
Que tem turbinas que voam sobre a água. Tem, Mattel não voa sobre a água, cara. Que absurdo.
É, do Biff, né? Do Biff.
Do Biff, é. É uma parada que era muito maneira quando eu fosse uma mulher, que hoje em dia dá uma merda que eu ia cair muito naquilo.
Mas você sabe que falta 2 anos pra aquilo ficar pronto, né?
É verdade, aí em 2015, né?
2015.
É. Tem que aprender a andar de skate voador.
Na verdade, um ano só, né? Um ano só, porque já tá em 2014.
É verdade, já virou um ano.
Isso que dá, tá vendo a gravação do Dinheiro da Globo, cara? Isso que dá. Então, e o Hovercraft, né, cara? Assim como a gente falou do DeLorean, cara, também virou meio que ícone do filme, né, cara? A gente vê aquilo ali e você associa diretamente ao filme, né? De Volta para o Futuro. E já que a gente tá falando do filme, outra coisa legal também, de gadgets do filme, é o tênis que se amarra sozinho, né? Que também seria uma boa, isso. Cara. Você enfia ele no pé, a jaqueta que seca sozinha também. Enfim, tem outras ideias legais, né?
A jaqueta é mais maneira. O tênis eu praticamente não amarro mais cadarço, então. Mas a ideia maneira do skate, cara, é que você pode aplicar aquilo em várias paradas, né, cara? Assim, tipo, nos carros e...
Exatamente. Se você tiver um dispositivo gravitacional, provavelmente aquilo deve ser magnético. Se bem que não é magnético, que aquilo anda no asfalto, né? Não precisa ter metal embaixo. Então, magnético não deve ser. Mas a hora que você tiver um dispositivo daquele, você consegue aplicar pra muita coisa. Pode virar pra, sei lá, de repente, suporte de mesa na sua casa sem o pé. Pode ser pra tudo.
Só quer ficar meio bambo, né, cara? Tem que prender na parede. É maneiro. É que é meu notebook. É meu notebook que tá voando por ali, não sei, cara. Tem que procurar. Pô, mas a ideia é maneira.
Mas deve ser legal você ter na sua cama, né? Você dormir com aquela ondulação, né?
É. O maluco tira você de casa, rouba você, sacou? Quando tu acorda, onde eu tô, né?
Tem que dormir e fechar a janela. Item 2, Neuralizer do Man in Black. Você poder dizer pra aquela menina que aquilo que você falou saiu totalmente errado, pra ela esquecer que você vai falar de novo, vou te falar que é o sonho de qualquer adolescente.
você influencia a memória, né, cara? Não só isso, você pode influenciar o que a pessoa vai pensar no futuro, né?
É verdade, é verdade. Sim, é, você tipo ainda assim, pode fazer ela gostar.
Olha, eu não peidei, eu, na verdade você tá passando por mim.
Na verdade, você sentiu um cheiro de rosas nesse momento.
Mas aí que tá, será que é melhor que o negócio do clique ou não, hein, cara? É dúvida, né? São dois aparelhos que podem ajudar bastante.
Esse dispositivo é melhor até do que o clique, porque enquanto o clique você usa em você mesmo, esse você influencia as pessoas. Você chega na frente do seu chefe, por exemplo, e o convence que ele tem que te dar um aumento. Ou seja, você tá influenciando a forma das pessoas pensarem.
É, tem isso
também. É, isso aí, isso tem uma aplicação na vida real excelente. Pra melhor do que o do clique, cara. Isso aí é sonho de consumo.
É o caixa do banco que pode te dar dinheiro.
Aí, aí, ó. Olha o pezinho do inferno.
É. Todo mundo com a passagem comprada.
Pessoal indo pro lado evil da força. Indo pro dark side.
Mas eu tenho quase certeza que o Nerd Zador existe, cara. Eu nunca vi nenhum alien até hoje.
Ou seja, ele funciona.
Existe e funciona.
E o primeiro item da lista...
Efeitos sonoros por eu ver esse parente.
Não tinha como não ser outro, né, cara? O sabre de luz de Guerra nas Estrelas.
Uma arma elegante para tempos mais civilizados, né, cara?
Sabe o que eu sempre fiquei pensando? Isso deve ser uma coisa muito difícil de usar, porque você não tem resistência. Imagina você ter uma arma extremamente poderosa que passa por qualquer coisa e sem nenhuma resistência. Ou seja, extremamente leve. A chance de você se ferir...
Não extremamente leve não, cara. Pelo contrário, a arma, quando ela foi projetada, ela foi para ser uma coisa muito pesada. Tanto que os movimentos originais dela eram bem lentos. Os Jedi fazem parecer ser leve por causa da força dele. Não se engane.
Mas peraí, uma coisa é o peso da paradinha desligada. Na hora que ela é ligada, o peso não muda.
A ideia é que nos primeiros filmes, no Star Wars, no episódio 4, os movimentos eram lentos, não só pelo fato de ser um velho e um ciborgue velho, mas sim porque eram armas pesadas, eram para parecer pesadas. Tanto que o George Lucas deu chiliquinho quando no episódio 2, o episódio 5, o Vader usa a espada com uma mão só. E aí no episódio 6, eles voltam a usar as duas mãos para segurar as espadas. Aí nos filmes novos, que eles passam a segurar com uma arma só, dá um cabalhota, etc e tal.
Mas então é por isso que eles falam toda hora pra usar a força, né?
Mas é por aí, assim, tanto que no RPG, lá no D6, quando você segurava uma arma dessa, a chance de você cortar seu outro braço era altíssima. No D20 passou a ser mais fácil.
Agora, não é nerd mais.
Não, tá bom.
Agora, eu vou dizer uma coisa.
Boa.
Eu tô pensando se eu não vou ser apedrejada. É, mas mais civilizado do que o sabre de luz, eu acho o phaser. Porque o phaser dá pra setar pra stun. E aí, os phasers, a maior parte do tempo, eles estão setados pra stun. E aí ninguém mata ninguém. Agora, o sabre de luz, como é que tu vai não matar alguém? Como é que vai dar um dano não letal com o sabre de luz?
Mas porque ele é uma arma. Ele é pra dar dano letal, pra cortar a cabeça, abrir buraco em parede. É por isso.
Pois é, mas eu acho mais civilizado não matar.
Se não quer matar, arranca o braço, te deixa no chão.
Ué. É, ou sem perna, na beira do vulcão, lá de lado, pode ser.
É, coisas civilizadas.
O bom é que quando ele corta, ele já cauteriza, né?
É, pô.
Isso é verdade. Agora, assim, uma parada
então,
que...
então essa é parte da civilização, assim. É ser gentil com o adversário. Isso. Cortar e cauterizar pra ele não sangrar até morrer, tá?
Agora, uma dúvida. Tem que carregar um sabre-luz antes de poder usar? Porque aquela energia ali deve acabar em algum momento. Deve ter um sensor de, opa, agora já tá full, sei lá.
É que, na verdade, a energia vem do cristal que tá dentro dele, né, cara? Não é, assim, é uma coisa que dura muito tempo, não sei.
E é um cristal mágico aquilo ou é um...
É um cristal, aparentemente, não é mágico. É um cristal composto que gera uma energia como se fosse um urânio. Quanto tempo dura uma energia de um urânio, né? Vai ficar ali por muito tempo, você gerando energia daquilo ali. Agora, eu não sei dizer se é eterno ou se tem uma duração de milênios.
Você tem que ter como recarregar.
É, tem, cara. Você ligar na tomada de noite, aí continua.
É, deve ir com um recarregadorzinho ali.
É quando ficar verdinho, aí você pode tirar.
É. Mas eu acho que já tá inventando uma coisa mais green, mas é entrando nessa onda eco, que é um carregador solar.
Ah,
é
também.
Não, e o bom é que você ainda usa como abajur, né? Você liga ele.
Aí toca o seu despertador de noite, você vai apagar, erra. Já...
Voa a mão, né?
Perdi o dedo.
Ficar no trabalho sem um dedo é porque errei. Ah, mas isso é churrasco, né? Tu pega assim, passa na carne, pau, já vai cortando e vai ficando pronta, né? Pros esbirros.
Alguém viu a Pedra Mágica?
Não.
Alguém sabe o que é a Pedra Mágica?
É a mágica, não entra.
Não entra. Aí é que tá. A Pedra Mágica não entra, mas o Black Box que tem no filme da Pedra Mágica entra.
E o que, que é isso?
É um filme
Black
do Robert Rodrigues.
Black Box são os caras que se botam máscara e vão atacar a pessoa no centro.
Esse é um Black Block, já. Eu tô falando Black Box. O Robert Rodrigues, além de ser um gênio, porque ele é diretor, roteirista, produtor, editor, câmera, efeitos especiais e trilha sonora dos filmes tipo Sin City e Machete e Planeta Terror e Um Drink no Inferno, ele tem uma carreira paralela de filmes infantis. Um dos filmes infantis dele, que é a Pedra Mágica, tem um aparelhinho que parece um cubo mágico preto e que o troço é um celular, um media player, um tosador de cães, um aspirador de pó, uma babá eletrônica, um triturador, uma torradeira, um ventilador, um aparador de pelo nariz, e quando você cai no banheiro, ele chama a ambulância. O troço é sensacional, o troço faz tudo. Todo mundo na cidade tem aquilo e pra fazer tudo.
É, legal.
Mas vem cá, quando assim, ele cai no chão, ele quebra?
E vamos fechar o cast de hoje com uma série que a gente citou no primeiro bloco, Motolaser, da ABC, de 1985. Foram feitos 13 episódios somente. Era uma supermoto usada para combater o crime, aquele plot que todo mundo já conhece. A moto era feita por uma agência governamental secreta que operava ela de longe. E quando acionava o modo de hipervelocidade, ela chegava a 300 milhas por hora. Ainda por cima tinha canhão de laser, metralhadora, lança-foguete, aquelas coisas todas. A moto original era uma XL500 da Honda. Isso antes dela virar Motolaser. Quando colocaram uma carenagem nela, a moto não aguentava, ficou grande demais. A quantidade de luzinha piscando que aquilo necessitava, e não podia mais ser um motor de 500. Então eles tiveram que usar uma CR250, por incrível que pareça, 250 cilindrados somente, para ter aquela carenagem robusta, para ter uma bateria grande, que piscasse em todas aquelas luzinhas que o designer fez questão de colocar. E quem realmente pilotava era o ator principal. Ele era um piloto de verdade, era um piloto experiente e dispensava dublês. Bom, a trilha é do Tangerine Dream, e como tudo que tocava nos anos 80 tinha aquele excesso de bateria eletrônica, esse não podia ser diferente. Ainda assim, a música ficou boa. Ouvei.
Mas a gente não ia mudar pro...
O Match 5?
Não, porque eu já
não, tava o Mr. Machine não ia mudar?
Não, que Mr. Machine, cara? Mr. Machine não é nada, é uma vantagem.
Depois vocês falaram aí que realmente não tem nada, né? Ele é só bonitinho, mas não tem nada.
É, e tem um cachorro que fala dentro, só isso.
Mas é um cachorro.
Quantos carros vocês conhecem que o cachorro que fala dentro? Eu não conheço nenhum.
Fala, mas o cachorro fala porque o salsicha fuma maconha.
É, a feature do carro é a cortina de fumaça.
Entra no carro e fica doidão, legal. É o super poder do carro.